ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 12 de novembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia, COP30.
Brasil lança Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil para eventos climáticos extremos.
E anuncia a liberação de R$1,4 bilhão para atender comunidades remotas e indígenas no Pará.
Mais de 150 mil pessoas serão beneficiadas com o acesso à energia elétrica limpa de painéis solares e baterias.
E ainda na COP30, saúde.
Força Nacional do SUS apoia atendimento à comunidade e visitantes em Belém do Pará.
Quem fala hoje sobre o tema e também sobre o impacto da mudança climática na vida da população é o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
E ainda, programa de alimentação do trabalhador.
Novas regras para o Vale Alimentação e o Vale Refeição vão garantir a economia de R$8 bilhões.
A expectativa é que a redução dos custos se converta em queda nos preços finais das refeições e dos alimentos para os trabalhadores. Luciana Colares de Holanda.
As medidas devem incentivar a adesão de comércios e ampliar as opções do trabalhador que usa o benefício.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jundmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
COP30, mutirão global pelo clima.
Cerca de 500 mil pessoas morrem por ano devido ao calor extremo em todo o mundo.
O número reforça o impacto que as mudanças climáticas têm na saúde da população.
E a importância de levar o assunto aos debates da COP30, que está sendo realizada em Belém, no Pará.
E é para lá, para Belém, que a gente vai agora conversar com a nossa correspondente Raquel Mariano, que hoje está acompanhada do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Boa noite, Raquel.
Boa noite, Mari e Luciano. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Pois é, o ministro Alexandre Padilha está aqui comigo no estúdio da Voz, na Zona Azul da COP30, para a gente ter uma conversa sobre a infraestrutura de saúde construída aqui no entorno do evento. Boa noite, ministro.
Boa noite, Raquel. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na Voz do Brasil, em todo o país. Uma alegria de estar aqui. Cheguei hoje aqui a Belém, na COP30, ver o mundo inteiro aqui no Brasil, na região amazônica, e amanhã é um dia histórico, porque amanhã, pela primeira vez na história das COPs, vai ter um dia oficial da saúde para falar sobre saúde e clima.
Ministro, e para a gente começar essa conversa, eu gostaria que o senhor exemplificasse para a gente quais são os impactos que as mudanças climáticas podem ter na saúde da população.
Bom, eu digo sempre que a saúde é a principal face dos impactos das mudanças climáticas. É o que pode chamar mais a atenção da população, dos atores econômicos, das empresas, porque mostra que as mudanças climáticas já estão mexendo na nossa vida hoje, né? Está três exemplos aqui. Primeiro, todo mundo se assustou nesse último sábado com aquela destruição que aconteceu na cidade de Rio Bonito do Iguaçu. Um ciclone que, numa velocidade absurda, nunca tinha acontecido isso no Brasil, destruiu toda a cidade, mais de 1.000 pessoas desalojadas, das 6 unidades de saúde, 5 totalmente destruídas. O ciclone acontecer no Brasil é um fenômeno já das mudanças climáticas. Então, quando tem essas grandes tragédias, foi aquelas enchentes no Rio Grande do Sul, a seca aqui na Amazônia, isso destrói totalmente a saúde daquele município, daquela região. Pessoas morrem. Quando você destrói uma unidade de saúde, você tem mais dificuldade de acompanhar quem toma a vacina, quem faz a medicação para hipertensão, para diabetes, que é o tratamento contínuo. Gestantes perdem suas consultas de pré-natal, crianças não são vacinadas. Então, tudo isso mexe na saúde das pessoas. Um segundo exemplo. Aumenta cada vez mais o número de doenças respiratórias quando você tem, por exemplo, aumento de queimadas, que estão relacionadas ao aumento da temperatura, seca. A queimada se alastra mais rápido, isso você tem um grande aumento de doenças respiratórias. Quando teve aquele período de queimada intensa no Brasil, por exemplo, no ano passado, na região do Cerrado, na região centro-oeste do nosso país, aumentou muito o número de internações por doenças respiratórias. E um terceiro exemplo é que o aumento da temperatura média do mundo, por conta das mudanças climáticas, já faz com que vetores, por exemplo, mosquitos que transmitem doenças, começam a aparecer em lugares que elas não tinham. Por exemplo, hoje na França, você tem o mosquito que transmite a doença do chikungunya, que é muito comum aqui no Brasil. Começou a ter na França. Nos Estados Unidos, você tem o vetor da doença de Chagas. Começou a aparecer, porque aumentou a temperatura média. Mesmo no Brasil, você tem o mosquito da dengue em regiões onde ele não existia antes. Vou citar um exemplo. Eu sou médico, sou infectologista, estudo isso. Quando eu fazia a minha formação de infectologista nos anos 90, ali no Hospital das Clínicas da USP, não tinha o mosquito da dengue na cidade de São Paulo, por exemplo, porque a temperatura média na madrugada em São Paulo inibia a replicação do mosquito. 10, 15 anos depois, em 2015, já teve uma das maiores situações de número de casos de dengue. Hoje você tem o estado de São Paulo que mais concentrou os casos de dengue no Brasil. Quase 80% dos óbitos aconteceram no estado de São Paulo. Ou seja, esse aumento médio da temperatura faz com que formas de transmissão das doenças também se multipliquem. Por isso que é tão importante a COP30 discutir saúde, porque ela vai estar discutindo o impacto das mudanças climáticas não só no meio ambiente, que é muito importante, mas na vida hoje das pessoas. Pessoas estão morrendo hoje no mundo por conta das mudanças climáticas.
Tá, joia. Ministro, a gente vai continuar essa entrevista, mas agora a gente vai lá para Brasília conversar com a Mariana e o Luciano, que eles também têm perguntas para fazer para o senhor.
Oi, ministro. Pois é, eu quero inclusive pegar o gancho aí do que o senhor estava falando dessas doenças e situações que podem afetar a saúde da população. Porque eu voltei de Belém, mas fiquei sabendo que amanhã o senhor, o Brasil, vai lançar aí um plano internacional de ação em saúde de Belém para enfrentar esses impactos climáticos, né? Então, eu queria que o senhor adiantasse alguma coisa para a gente aí. O que vai ser essa iniciativa?
Ó, Mariana, isso é um momento da liderança do Brasil. O Brasil, desde o mês de maio, na Organização Mundial de Saúde, que foi a Assembleia do OMS, nós lançamos lá, junto com o Reino Unido, junto com o Egito, com Emirados e Azerbaijão, que são os países que realizaram as últimas 5 COPs, a necessidade da COP30 é ter um dia oficial da saúde, que vai ser amanhã, a primeira vez que tem na história, e lançar ao mundo, solicitando adesão dos países, mobilizando os países, um plano de ação Belém, de adaptação dos sistemas de saúde. O que nós estamos dizendo? Para reduzir mortes, né, para afetar menos a saúde das pessoas, além de toda a mobilização para reduzir os impactos das climáticas, na área de energia, emissão de carbono, né, tudo que está sendo feito, nós precisamos adaptar os sistemas atuais de saúde para enfrentar as mudanças climáticas. Então, citar alguns exemplos dessa adaptação que a gente já está fazendo aqui no Brasil. Por isso que a gente tem autoridade para discutir isso internacionalmente e lançar esse plano. Hoje, na cidade do Rio de Janeiro, tem uma coisa chamada Centro Operacional Integrado de Dados Epidemiológicos, que, inclusive, na visita agora do Príncipe William, ganhou o prêmio de um dos modelos do que a gente chama de um protocolo do SUS da cidade do Rio de Janeiro, para enfrentar o calor extremo. Então, esse centro permitiu que você, de manhã cedo, já comece a ter o cruzamento da temperatura média nos vários cantos da cidade do Rio de Janeiro, né, saber qual região que está mais quente, e monitorar a chegada nas UBSs, nas UPAs, nos prontos-socorros, de pessoas com doenças que são impactadas pela mudança climática. Então, já começa a perceber que numa região onde aumenta a temperatura média, chega mais idoso desidratado, chega mais idoso com problema pulmonar, você começa a lastrar mais o vetor da dengue, então começa a ter mais casos de dengue. Então, esse é um exemplo de adaptar os sistemas de saúde para ele ter esse monitoramento, porque quando você reúne esses dados, você compra um remédio antes, você forma os profissionais de saúde antes, você estrutura a resposta àquele problema. Um outro exemplo que a gente já está fazendo aqui no Brasil, que é a parte de organização dos serviços de assistência. O que esse plano está dizendo? Se a gente quer evitar as mudanças climáticas do mundo, a gente precisa cuidar melhor das pessoas que vivem nas regiões mais afetadas. Um exemplo aqui é a região amazônica. Quando tem seca na Amazônia, você tem interrupção de chegada de medicamento, as pessoas não conseguem ir para o serviço de saúde, isso piora a sua situação de saúde. Então, a gente precisa cuidar melhor dessa população. O que nós estamos fazendo de adaptação para isso? Hoje, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei aqui em Belém foi visitar dois barcos, que serão barcos de atendimento especializado, fazer cirurgia, fazer mamografia, fazer ultrassom, com exames especializados, nas regiões ribeirinhas do estado do Amazonas e do Pará. São barcos que já funcionam de forma voluntária, de parcerias de organização social com o governo do estado do Amazonas, o governo do estado do Pará. Agora o Ministério da Saúde, através do Agora Tem Especialistas, vai financiar isso. São 20 milhões de reais a mais. Expectativa que possa fazer mais 9 mil cirurgias. Eu vi ali cirurgias foram feitas. Esses barcos ficaram aqui uma semana. A gente trouxe aqui para Belém. Nessa uma semana atenderam mais de 10 mil pessoas aqui em Belém região, fazendo cirurgias ginecológicas, cirurgias de visão, fazendo mamografia e faz a biópsia para o diagnóstico do câncer. O que, que significa esse eixo do plano? É estruturar serviços de saúde adaptados à realidade de populações que são muito afetadas com as mudanças climáticas. E no caso da Amazônia brasileira, mais do que afetada, cuidar do nosso povo aqui é importante para enfrentar as mudanças climáticas do mundo, porque eu brinco que a Amazônia é como se fosse o paracetamol do mundo. Se a Amazônia está forte, a temperatura do mundo não cresce tanto, controla a febre do mundo. Então, você adaptar o sistema de saúde para cuidar dessa população é muito importante. E um terceiro eixo, ministro, é a parte da inovação.
Sim.
Produzir novas tecnologias, medicamentos. A gente anunciou aqui uma ação do Ministério da Saúde junto com a Embrapi, 60 milhões de reais para o desenvolvimento de medicamentos a partir da biodiversidade da Amazônia. Ou seja, você inovar, inovação tecnológica, aproveitando essa força da Amazônia, com isso você protege mais a Amazônia e evita as mudanças climáticas do mundo.
Ministro, além dos barcos, vamos falar um pouquinho, rapidinho, sobre essa infraestrutura de saúde que foi construída em Belém exatamente para receber a COP. Como é que estão funcionando os atendimentos por aí?
Ó, Luciano, isso aqui é organizado no que a gente chama de um Centro Integrado de Operação e Controle da Área da Saúde. Está instalado desde o dia 6 de novembro. Fui visitar antes de vir aqui para as reuniões na COP também. Está o governo federal, o governo do estado e município. A gente está atuando em conjunto há mais de um ano já. A gente já fez simulados durante o Círio de Nazaré, preparação da Força Nacional de Saúde, do funcionamento do SAMU. Você tem uma ideia, até hoje a gente já teve mais de 1.000 atendimentos de pessoas que estão aqui em Belém por conta da COP, ou são de outros países, ou mesmo aqui do Brasil, muita gente do Pará também, mas que está aqui por conta da COP. A gente monitora todos os atendimentos que são feitos. Uma pessoa chegou lá para atender num pronto-socorro, numa UPA, numa UBS, aqui na Blue Zone, na Green Zone, e fala, ó, tô aqui. Mas está aqui por conta de quê? Estou aqui por causa da COP, estou trabalhando na COP, estou participando da COP, vim aqui para visitar. Você identifica essa pessoa, são 1.000 atendimentos, isso era mais ou menos até as 2 da tarde, na hora que eu visitei lá, agora já deve ter aumentado. Desses 1.000 atendimentos, apenas 1% precisou de algum tipo de internação. A gente estava com 6% em observação, então a gente tem pontos de observação. A gente montou um hospital de campanha aqui, para reforçar a estrutura. Fizemos investimentos de reforma das unidades de saúde de Belém e do estado do Pará. E o que é importante, Luciano? Isso aqui está acontecendo para a COP, mas vai ficar como um legado de saúde aqui para Belém e para o estado do Pará. Só hoje nós anunciamos um investimento, por exemplo, aqui no estado do Pará, de 6 novos equipamentos para radioterapia do câncer, pelo Agora Tem Especialistas, que vão ser instalados aqui em Belém, em Santarém, em Castanhal, no interior do Pará. É uma verdadeira transformação no cuidado do câncer, como legado da COP, com essa ideia de a gente adaptar o sistema de saúde para cuidar melhor da população aqui da Amazônia, das populações mais afetadas pelas mudanças climáticas.
Muito bem, ministro da Saúde Alexandre Padilha, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil. A gente volta daqui a pouco ao estúdio em Belém com a Raquel Mariano.
E na região metropolitana de Belém, a Ananindeua, foi inaugurada hoje uma cozinha comunitária sustentável.
Esse modelo conta com placas solares e biodigestor, o que torna possível aliar o fortalecimento da segurança alimentar à geração de energia limpa.
A tecnologia permite o uso de biofertilizantes, reduz custos operacionais e amplia a oferta de refeições e serviços à comunidade local.
E está em sintonia com as metas e compromissos ambientais que estão em debate na COP30, como afirmou o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto.
A cozinha solidária, mãos de mulheres, gera sua própria energia através das placas solares em parceria com a Itaipu Binacional. E é justamente essa mesma agenda, essa mesma parceria que nós lançamos na COP30. A Conab passa, a partir da COP30, a gerar parte da energia que nós utilizamos, ao exemplo do que essa cozinha está fazendo. Então é uma agenda completa.
E a gente volta agora ao estúdio em Belém para seguir conversando com Raquel Mariano, que acompanhou diversos anúncios do governo federal por lá hoje. Conta pra gente aí, Raquel.
Oi, Luciano, Mariana, estou aqui de volta. Pois é, hoje a gente teve anúncios importantes feitos pelo governo do Brasil. Um deles foi a liberação de R$1,4 bilhão que serão investidos em 40 mil instalações para novos atendimentos do programa Luz para Todos em comunidades remotas e indígenas de 47 municípios aqui do Pará. Serão instalados 3 mil kits com painéis solares e baterias para as comunidades indígenas. O anúncio foi feito pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e deve beneficiar mais de 150 mil paraenses.
Todas essas placas solares são até 80 kW de consumo. É inclusão, é a criança podendo usar a internet, assistir a televisão, assistir a aula virtual, é a dona de casa podendo ter uma renda extra batendo um açaí, é a luz, é a geladeira para manter o peixe, é inclusão social.
E também aqui na COP, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a Esther Dueck, lançou hoje o Plano de Aceleração de Soluções, o PAS. A ideia é que, ao fazer uma compra pública, cada governo, pode ser o federal, estadual ou municipal, leve em consideração o respeito ao meio ambiente. Isso significa, por exemplo, priorizar o uso de energia limpa e materiais recicláveis na hora de realizar contratos ou alguma obra. A ministra afirmou que esse plano deve ser aplicado por todo o Brasil.
Né, que a gente possa botar mecanismos de exigência de sustentabilidade. A gente está muito preocupado com a questão da economia circular, como é que também a gente evita que as coisas sejam jogadas fora de forma completamente responsável, que a gente tenha padrões de diminuir a emissão de carbono na produção. Então a gente está fazendo isso nesse plano de aceleração e vamos trazer isso para uma estratégia nacional.
Luciano e Mariana, e hoje mais cedo eu conversei com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, sobre o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que ele lançou aqui em Belém. É o primeiro documento que o Brasil desenvolve nessa área e tem o objetivo de minimizar os riscos de eventos extremos causados pelo aquecimento global. E ele me explicou como é que vai funcionar esse plano.
Ele traz a visão em 5 eixos: o eixo da prevenção, da mitigação. Então, você tem uma situação que pode ocorrer, tem risco, você pode mitigar a possibilidade desse risco atingir muitas pessoas. Então, uma vez ocorrendo, como lidar com isso? Aí tem a preparação, que é o terceiro eixo. Depois aconteceu o incidente, você tem a resposta, que é o quarto eixo. Mas esse evento, esse incidente, causou uma destruição na sociedade, no ambiente social, nos equipamentos públicos. Aí tem a reconstrução.
Mário, Luciano, por enquanto é isso e amanhã eu estou de volta com mais informações aqui da COP, daqui direto de Belém. Obrigada.
Obrigada, Raquel Mariano, pelas informações ao vivo aí de Belém, no Pará.
Novas regras para o Vale Alimentação e o Vale Refeição querem estimular a concorrência e também incentivar a adesão de pequenos negócios, como bares, padarias e mercados.
Assim, será possível o trabalhador usar o benefício em mais lugares.
E com a redução das taxas praticadas pelas empresas responsáveis pelos vales, o Ministério da Fazenda estima uma economia de R$8 bilhões por ano.
Essa economia pode se refletir na queda do preço final das refeições e alimentos, beneficiando diretamente os trabalhadores.
O Programa de Alimentação do Trabalhador beneficia hoje mais de 22 milhões de pessoas em todo o país. Mas as taxas cobradas por algumas operadoras dos cartões de Vale Alimentação acabam inviabilizando a parceria com muitos comércios. Com as mudanças anunciadas pelo governo, as taxas cobradas por transação, que eram em média de 6,5%, só poderão atingir o limite de 3,6%. Outra novidade é que o repasse dos valores aos estabelecimentos será mais ágil, em até 15 dias corridos após a transação. Hoje, esse prazo é de 30 dias. Dono de um restaurante em Brasília, Clériston Dias, comemorou as mudanças.
Tem alguns casos que a gente não consegue aceitar a bandeira dele, porque o custo é muito alto. Tem bandeira aí que é de 7, 8, 9%. De qualquer maneira, na realidade, isso aí será benéfico, né? Uma redução de quase 50%, ele vai ajudar bastante, tanto o comerciante como o próprio cliente, né?
As medidas devem incentivar a adesão de comércios e ampliar as opções do trabalhador que usa o benefício. E a grande mudança estrutural, no prazo de 360 dias, deverá ocorrer a interoperabilidade plena entre bandeiras. Ou seja, os vales poderão ser usados em qualquer maquininha sem redes exclusivas. Segundo estimativas do Ministério da Fazenda, as novas medidas têm potencial de gerar uma economia de cerca de 8 bilhões de reais por ano, o que representa um ganho médio de aproximadamente R$ 225 por trabalhador ao ano. O presidente Lula disse que as mudanças vão trazer benefícios para todos.
É bom para restaurantes grandes, pequenos e médios. É bom para padarias grandes, pequenas e médias. É bom para quem vende hortifrutos, ou seja, para quem vende fruta nesse Brasil inteiro. Então, se é bom para todo mundo, é bom para o trabalhador também. E é bom para o Brasil, é bom para todos nós.
Hoje, cerca de 330 mil empresas estão cadastradas para aceitar os vales alimentação e refeição em todo o país. As mudanças foram discutidas com o setor por pelo menos 2 anos. E segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, vão beneficiar principalmente os pequenos negócios.
Vai aumentar a concorrência ao acabar com o oligopólio para beneficiar o pequeno restaurante, com a padaria, do mercadinho de vila, que vão poder reduzir as taxas de pagamento.
As empresas terão prazo de 90 dias para se adequarem às regras de taxas e repasses. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública afirmou por meio de nota que acompanha com preocupação a sequência de relatórios apresentados à Câmara dos Deputados sobre o projeto de combate às facções criminosas no Brasil.
Segundo o Ministério, foram identificados no terceiro relatório pontos que representam retrocessos jurídicos e institucionais.
Um deles prejudicaria financeiramente a Polícia Federal e as demais forças de segurança da União pelo desvio de recursos para fundos estaduais.
Outro ponto ignora a proposta do governo em criar um novo tipo penal, o de facção criminosa, que é correspondente à prática criminosa organizada em escala empresarial.
O Ministério da Justiça reafirma que continuará trabalhando para preservar as competências da Polícia Federal.
E também trabalha para assegurar aos brasileiros uma legislação moderna que garanta proteção adequada contra a atuação das facções criminosas.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
Nesta terça-feira, dia 11, o Tribunal de Contas da União apresentou os resultados sobre a análise das ações de combate às mudanças climáticas na COP30. O levantamento foi feito por instituições superiores de controle em mais de 100 países. O painel Clima Brasil vai ajudar os governos de estados e municípios a avaliarem medidas de enfrentamento às alterações do clima. O presidente do TCU, ministro Vital do Rego, falou sobre a importância do trabalho durante a conferência.
Qual é esse diagnóstico? É o diagnóstico que a sociedade vai ter das políticas públicas, dos investimentos e como esses investimentos estão sendo feitos. Então dá uma arma à sociedade muito grande, porque ela vai ter o acesso de cobrar dos seus governos, dos seus governantes, em todas as esferas.
Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF encerra sustentações orais das defesas dos réus do Núcleo 3.
STJ mantém prisão de dono de Porsche acusado de matar motorista de aplicativo em acidente.
Metrô DF deve indenizar eletricista que sofreu queimaduras em acidente.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
A primeira turma do STF concluiu as sustentações orais das defesas na ação penal do chamado Núcleo 3.
O julgamento será retomado na próxima terça-feira, dia 18, às 9 horas. Marcelo Della Libera.
Na sessão de hoje, foram ouvidos os advogados dos quatro réus restantes da ação penal 2696, referente ao chamado Núcleo 3 da tentativa de golpe. A defesa de Rodrigo Bezerra negou participação e disse que ele estava em Portugal e em Goiânia nos dias dos fatos investigados. Os advogados de Ronald Araújo pediram a desclassificação do crime e disseram que ele não participou da reunião e nem da carta dos oficiais destinada a pressionar o comando do Exército a aderir ao golpe. Já a defesa de Sérgio Cavalieri afirmou que ele não é das Forças Especiais e estava em Resende, não em Brasília. Por fim, o advogado de Vladimir Soares negou vínculo com os demais réus e disse que o policial atuava oficialmente em missão da PF.
STJ mantém prisão preventiva do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho.
Ele dirigia um Porsche quando causou o acidente que matou o motorista de aplicativo Ornaldo Viana e feriu outra pessoa na capital paulista. Fátima Uchoa.
Preso desde maio de 2024, o empresário foi pronunciado por homicídio doloso qualificado e lesão corporal gravíssima após provocar o acidente em alta velocidade no bairro paulistano do Tatuapé. A prisão preventiva foi mantida por unanimidade pela quinta turma do STJ, que considerou a medida necessária para garantir o andamento processual e evitar novas condutas perigosas. Para o colegiado, há, no caso de Fernando Sastre, histórico de infrações de trânsito graves, excesso de velocidade, indícios de álcool e até contato com testemunha, o que poderia influenciar a produção de provas. A relatora foi a ministra Maria Marluce Caldas.
Metrô DF deve indenizar eletricista que sofreu queimaduras em acidente.
A decisão é da segunda turma do TST, Marla Lacerda.
O colegiado rejeitou o recurso do Metrô DF, da Neoenergia e da MPE Engenharia. As três empresas foram condenadas a indenizar um eletricista que sofreu grave acidente de trabalho. Ele foi vítima de uma descarga elétrica de alta tensão e teve metade do corpo queimado ao fazer manutenção em instalações elétricas de subestações de energia do metrô. Após o acidente, o profissional ficou incapacitado para o trabalho. Para os ministros, a indenização de R$500 mil por danos morais e pensão mensal vitalícia, com base no último salário, é condizente com a gravidade da situação. A decisão foi unânime.
Com dois votos a favor da cassação do governador de Roraima, Antônio Denário, e do vice Edilson Damião, o julgamento no TSE dessa terça-feira foi interrompido após pedido de vista do ministro Nunes Marques.
Os políticos são acusados de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Estevão Furtado.
O tribunal determinou novas eleições no estado. Durante o julgamento, o ministro André Mendonça acompanhou parcialmente o voto da relatora, ministra Isabel Galotti, reconhecendo os abusos cometidos com os programas sociais criados em ano eleitoral, sem base legal e com aumento expressivo de beneficiários. O ministro votou pelo afastamento imediato do governador e do vice e pela realização de novas eleições em Roraima.
Justiça Federal condena produtores por arrendamento irregular na terra indígena Chapecó, Santa Catarina.
A ação foi ajuizada pelo MPF e pela FUNAI. Vanessa Pereira.
De acordo com a ação, mesmo após a assinatura do termo de ajustamento de conduta em 2015, os produtores continuaram com a produção de grãos na terra indígena Chapecó, em área plantada maior que nos anos anteriores. Segundo a sentença, os réus foram condenados ao pagamento de indenização por danos morais, coletivos e materiais. Além disso, os produtores rurais não indígenas estão proibidos de realizar qualquer atividade agropecuária na área, sob pena de multa.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Aprovado o projeto que proíbe descontos de mensalidades associativas em aposentadorias e pensões do INSS. Senado aprova indicação de Paulo Gonet para novo mandato à frente da PGR. Avança projeto que garante divulgação de dados sobre filas de cirurgias no SUS. Boa noite. O Senado sabatinou e aprovou nesta quarta-feira o nome do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, indicado para um novo mandato de 2 anos à frente do Ministério Público Federal. Na Comissão de Constituição e Justiça, Gonet respondeu a questionamentos sobre as penas aplicadas aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, a relação entre a PGR e a Justiça Eleitoral e o combate ao crime organizado. No plenário, a indicação foi aprovada por 45 votos a 26. Repórter Bruno Lourenço.
Parlamentares da oposição foram os primeiros a questionar Paulo Gonet sobre a atuação dele no comando do Ministério Público Federal. Os senadores por Santa Catarina, Jorge Seif, do PL, e Esperidião Amin, do Progressistas, pediram para o atual Procurador-Geral da República explicar declarações dele sobre a impossibilidade de o Congresso Nacional promover o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal e a inconstitucionalidade da anistia para os participantes do 8 de janeiro. Amin citou os próprios constituintes para defender a anistia.
A anistia foi decidida pela Constituinte expressamente. Foram 281 votos a 120. Com o voto do Lula, com o voto do Fernando Henrique.
Paulo Gonet afirmou que emitiu uma opinião dentro de um processo em curso no STF sobre a legalidade da anistia em relação a crimes contra o Estado de Direito.
Essa é uma decisão que cabe ao Congresso Nacional tomar. Eu não tenho dúvida da competência do Congresso Nacional para se manifestar a respeito de anistia, mas entendo que há polêmica em torno disso do ponto de vista jurídico.
Sobre o impeachment de ministros do Supremo, Paulo Gonet sustentou que deve haver uma distinção entre agentes políticos que recebem o seu cargo diretamente dos eleitores e os que exercem função técnica, como os do Judiciário. Senadores quiseram saber também por que ele, em vez de investigar as denúncias de Eduardo Taliaferro contra o ministro Alexandre de Moraes, optou por processar o ex-assessor de Moraes. Gonet respondeu que o processo corre em segredo de justiça e não poderia se manifestar.
Também foram aprovadas em plenário indicações para a diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres, para a ouvidoria da Agência Nacional de Águas, para membros de Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público e para as vagas de ministro do Superior Tribunal Militar. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou um projeto que regulamenta o contrato de trabalho dos árbitros de futebol com entidades esportivas. A proposta garante direitos como férias e 13º proporcionais ao tempo de trabalho, além de prever tempo para a capacitação. Repórter Rodrigo Rezende.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou uma proposta do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, que regula a relação entre árbitros de futebol e as entidades organizadoras das competições. O relator, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, confirmou o texto que já havia sido aprovado na Comissão de Esporte do Senado e que traz novidades na relação trabalhista, como a possibilidade de um contrato temporário durante o período de duração da competição.
A instituição de um contrato especial de trabalho para a categoria profissional de árbitros, com possibilidade de pactuação por prazo determinado. Por se tratar de entendimento que respeita as especificações do futebol brasileiro, ao mesmo tempo em que assegura a proteção social do mencionado árbitro.
A proposta traz a garantia de pagamento proporcional de valores de férias, 13º e demais direitos trabalhistas, se o contrato com o árbitro for inferior a 12 meses. O tempo de contrato e a remuneração também deve levar em conta períodos de capacitação e preparação física dos profissionais. A proposta será analisada agora pela Câmara dos Deputados. deputados.
Também foi aprovado o projeto do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, que destina ao SEST e ao SENAT as contribuições sociais de empresas de todos os modais de transporte e não apenas do rodoviário. Segundo o relator, senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, a medida vai ampliar os recursos destinados à qualificação profissional e ao bem-estar dos trabalhadores do setor. A proposta segue para a Câmara dos Deputados. O senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, chamou a atenção para o alto índice de assassinatos de jovens no Brasil. O parlamentar citou que 60 jovens são mortos por dia no país, o que representa mais de 300 mil vidas perdidas na última década. Para ele, os números revelam o fracasso do Estado em oferecer oportunidades e segurança à juventude. Jaime Campos defendeu que o combate à violência também passa pela inclusão social, como a contratação de jovens aprendizes por pequenas empresas, como forma de prevenir o envolvimento com o crime.
Precisamos atuar nas causas profundas do problema. O jovem que tem um emprego, que pratica esporte, que encontra oportunidade de estudo e qualificação profissional, não se perde para o crime. Ele encontra propósito, pertencimento e esperança.
Já a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, defendeu a inclusão da educação ambiental nos currículos escolares como uma ferramenta fundamental para a conscientização sobre o enfrentamento às mudanças climáticas. A senadora ainda ressaltou a importância da participação popular e do respeito aos saberes das comunidades indígenas e tradicionais na construção de políticas de justiça climática.
A compreensão das causas e das consequências de mudanças no clima deve permear todo o currículo escolar, promovendo valores éticos e de responsabilidade ambiental. Programas como a Política Nacional de Educação Ambiental e a Base Nacional Comum Curricular já apontam nessa direção.
O Senado aprovou um projeto que proíbe descontos de mensalidades associativas nos benefícios recebidos por aposentados e pensionistas do INSS. Pelo texto aprovado, a entidade responsável deverá devolver o valor corrigido no prazo de 30 dias. A proposta segue para a sanção presidencial. Repórter Alexandre Campos.
O texto aprovado em plenário transfere para o INSS a obrigação de devolver o dinheiro descontado indevidamente se a entidade responsável não fizer isso dentro do prazo de 30 dias. Relator do projeto e integrante da CPMI que apura os descontos indevidos de aposentados e pensionistas do INSS, o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, lembrou que caso o beneficiário queira se associar a alguma entidade prestadora de serviço, o pagamento das mensalidades deverá ocorrer de outra forma, como por meio de boletos. Ele ainda citou dados que revelam a dimensão das fraudes.
Há um documento feito pela CGU que mostra que 97,6% daqueles que foram consultados na amostragem feita pela CGU não deram causa a esse desconto notoriamente indevido.
Já o líder do governo, o senador Jax Wagner, do PT da Bahia, acredita que era preciso aguardar a conclusão dos trabalhos da CPMI e do INSS para não prejudicar as entidades que trabalham seriamente.
Não podemos condenar a todos pelo erro de alguns. Há entidades verdadeiras e há entidades de fachada que foram criadas para roubar aposentado.
O projeto que segue para a sanção presidencial ainda prevê a busca ativa de potenciais lesados pelos descontos indevidos e permite o sequestro de bens do investigado ou acusado pela prática desse tipo de crime.
E avançou no Senado o projeto que obriga a publicação online das listas de espera do SUS. A proposta prevê a atualização quinzenal das informações. Repórter Rodrigo Rezende.
A Comissão de Assuntos Sociais concluiu a votação de um projeto que prevê a publicação na internet de uma lista de espera de cirurgias no SUS, bem como o número de pessoas que aguardam por aquela operação e o tempo de espera para que ela aconteça. O projeto original apresentado no Senado pelo então senador Regufe voltou para análise por ter passado por modificações na Câmara dos Deputados. Agora o texto prevê que essa lista seja atualizada quinzenalmente com qualquer procedimento realizado pelo SUS, com identificação do paciente sem uso do nome, devido à Lei Geral de Proteção de Dados. O relator da proposta na Comissão de Assuntos Sociais foi o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, que teve seu relatório lido pelo senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe.
O texto do substitutivo amplia o escopo original do PLS aprovado em 2018 pelo Senado Federal ao instituir a publicação de listas de espera não apenas relativas a cirurgias eletivas, mas também a quaisquer outros procedimentos realizados no SUS, bem como a elaboração de portal eletrônico contendo os resultados de exames executados no âmbito do sistema.
A proposta passará agora por votação no plenário do Senado.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Deputados aprofundam debate sobre proposta contra a facção criminosa.
Plenário isenta atletas do pagamento de imposto de renda sobre prêmio.
Projeto votado amplia a proteção de direitos de pessoas com deficiência.
Câmara autoriza a concessionária de energia a repassar bens à sucessora.
Boa noite. Câmara aprova projeto que permite transmissão de bens de uma concessionária de energia elétrica para sua sucessora no contrato. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que permite a transmissão de bens de uma concessionária de energia elétrica para outra que a suceder no contrato com o governo. Hoje, quando expira o contrato de uma concessionária, os bens usados para a geração de energia, como a usina de uma hidrelétrica, voltam a ser de propriedade do governo. Só que o governo nem sempre transfere esses bens para a nova concessionária que vai explorar o serviço. Esses bens continuam sendo públicos, mas explorados pela iniciativa privada para cumprimento do contrato de geração de energia. O projeto aprovado permite que os cartórios registrem a transferência desses bens diretamente da concessionária anterior para sua sucessora no contrato de concessão por meio de doação. O projeto foi apresentado pelo deputado Glaustin da Focus, do Podemos de Goiás, e recebeu parecer favorável do relator, deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo. A justificativa é que a proposta resolve um problema que vinha ocorrendo na sucessão de concessionárias. Uma lei de 2013 autorizou a realização de licitações para concessão de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica sem que os bens voltassem para o nome do governo. Só que a lei de registros públicos não prevê a transmissão dos bens de uma concessionária para outra, o que provoca insegurança jurídica e dúvidas a respeito das responsabilidades ambientais e tributárias das concessionárias sobre esses bens. O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário. Para o deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, o projeto não acarreta qualquer prejuízo aos consumidores.
Aqui não está alterando tarifa, nem agredindo de forma alguma o bolso de consumidor nenhum. Muito pelo contrário, está dando-se a possibilidade de quem é concessionário ter a sua propriedade registrada e, naturalmente, o imposto de transmissão ele é revertido em recursos para gastos e investimentos dos municípios.
O projeto que permite a transmissão de bens de uma concessionária de energia elétrica para sua sucessora no contrato com o governo seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Lucas Abrão da Rede, em seu discurso de posse, rebate grupos políticos que sugerem retornar os estados do Amapá, Acre, Rondônia e Roraima ao status de territórios. Para o legislador, a declaração ignora e despreza a história e o progresso da região amazônica.
Para o deputado amapaense, os preconceitos do eixo sul-sudeste são ultrapassados, já que o norte é o futuro do país. Lucas Abrão salienta que o Amapá é exemplo também em segurança pública, tendo reduzido em 33% a criminalidade com emprego de inteligência e a integração das polícias.
Silvia Cristina, do PP, comemora os 40 anos do cooperativismo em Rondônia, destacando sua importância para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do Estado. Ela reforça que o sistema transforma realidades e constrói de forma conjunta o futuro.
Silvia Cristina cumprimenta, por intermédio da Organização das Cooperativas Brasileiras de Rondônia, a todos os cooperados que, com seu trabalho coletivo, geram emprego, renda e qualidade de vida, fortalecendo o campo, a indústria e os serviços.
Carla Dixon, do União, alerta para a situação de emergência por causa da seca em mais de 60 municípios do Rio Grande do Norte. A deputada lamenta a situação e acusa o governo do Estado pela ausência de políticas estruturantes de prevenção a crises climáticas.
Carla Dixon também critica os resultados da educação no Rio Grande do Norte. A parlamentar cobra eficiência administrativa e prioridade às necessidades básicas da população, como acesso à água,
água e ensino de qualidade.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, celebra o início das audiências públicas entre a Codevasp e lideranças das cidades de Malhada, Yuyu, Palmas de Monte Alto e Guanambi, para discutir a implantação do projeto de irrigação do Vale do Yuyu, aguardada há mais de 50 anos.
De acordo com Charles Fernandes, a irrigação vai alcançar 51 mil hectares de terras, gerar mais de 50 mil empregos diretos e impulsionar a agricultura e a pecuária locais. Ele agradece o apoio do governo federal e de todos os envolvidos num projeto para transformar o sudoeste da Bahia.
Educação.
O curso de medicina da Universidade Estadual do Maranhão foi considerado o melhor do estado no ranking universitário Folha 2025. Hildo Rocha, do MDB, parabeniza professores, reitoria e o governo maranhense pelos investimentos que elevaram a qualidade do ensino médico.
Segundo Hildo Rocha, o resultado confirma o avanço da educação superior no Maranhão e o compromisso do Executivo Estadual com a formação de profissionais de saúde. Ele também celebra o aniversário de emancipação política de 81 municípios maranhenses.
Direitos Humanos.
O plenário aprova 3 projetos voltados para a proteção de direitos de pessoas com deficiência. O repórter Marcelo Larcher nos traz um resumo das propostas.
O plenário da Câmara aprovou 3 projetos voltados para proteger direitos das pessoas com deficiência. Um dos projetos aprovados obriga o governo federal, estados e municípios a garantirem acessibilidade a pessoas com deficiência entre as medidas voltadas para a prevenção de violência nas escolas. A acessibilidade, no caso, pode ser a criação de canais específicos para que pessoas com deficiência façam denúncias ou sejam ouvidas em caso de bullying, violência física, psicológica ou sexual. De acordo com o autor, crianças e adolescentes com deficiência estão em situação de vulnerabilidade agravada, devido a barreiras que dificultam a identificação e denúncia de casos. O projeto apresentado pelo deputado Murilo Galdino, do Republicanos da Paraíba, recebeu parecer favorável da relatora, deputada Franciane Baier, do Republicanos do Rio Grande do Sul, que defendeu a proposta.
É uma pequena alteração, mas é um grande avanço para as crianças e adolescentes que têm deficiência, que sim, são mais vulneráveis quando nós falamos da proteção contra as violências, principalmente em ambientes educacionais. Garantir para elas acessibilidade, garantir para elas capacitação dos profissionais para identificar qualquer tipo de violência, acolher e entender as demandas é fundamental.
Também foram aprovados 2 projetos de autoria da deputada Amália Barros, do PL de Mato Grosso, que morreu no ano passado durante uma cirurgia no pâncreas. Ela estava no seu primeiro mandato e se destacou pelas ações em favor das pessoas com deficiência. A deputada tinha visão monocular, ou seja, deficiência visual em um dos olhos. Antes mesmo de ser eleita deputada, foi uma das principais articuladoras da aprovação da lei que dá às pessoas que enxergam com apenas um olho os mesmos direitos e benefícios das pessoas com deficiência. Um dos projetos prevê cursos de capacitação para agentes do Sistema de Segurança Pública e Defesa Civil para a abordagem de pessoas com deficiência. O objetivo é evitar violações de direitos e garantir que as abordagens respeitem as especificidades e vulnerabilidades dessa parcela da população. O relator do projeto no plenário, o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, disse que uma abordagem adequada pode evitar violência desnecessária contra pessoas com autismo ou outras deficiências, mesmo no caso de serem os autores do crime.
Ali nós estamos diante de alguém que cometeu um crime, mas a forma como é realizada a abordagem da pessoa com deficiência tem que ser uma forma diferente, não só no acolhimento, mas também no pós-flagrante, para que essa pessoa ela possa ter, claro, todos os seus direitos condicionais fundamentais resguardados.
Outro projeto aprovado prevê cadastramento e coleta de informações sobre as pessoas com deficiência a partir de dados do Sistema Único de Saúde, o SUS. O objetivo é ajudar na elaboração de políticas públicas e programas de atenção à saúde para esse público. A relatora da proposta no plenário, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, diz que a aprovação é uma homenagem à Amália Barros.
Não poderia deixar de, numa relatoria dessa, homenagear sempre a deputada Amália Barros, que mais uma vez demonstra, através desse projeto, seu compromisso à questão da pessoa com deficiência.
Os 3 projetos aprovados para proteger direitos das pessoas com deficiência foram enviados para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Daniel Tresciac, do PSDB do Rio Grande do Sul, critica as novas regras do Bolsa Família que priorizam pessoas em situação de rua. Ele argumenta que o programa deveria exigir dos beneficiários os mesmos compromissos impostos às famílias, como manter filhos na escola e a vacinação em dia.
Daniel Tresciac defende um projeto que estabelece contrapartidas obrigatórias para pessoas em situação de rua que recebem o benefício. Segundo ele, a ideia é equilibrar critérios, garantir o uso de abrigos e oferecer mais eficácia às políticas públicas de assistência.
Saúde.
Dr. Zacarias Calil, do União, comemora a conquista de certificação de qualidade no atendimento pelo Hospital da Criança de Goiás. O selo, concedido pela Organização Nacional de Acreditação, conforme explica o parlamentar, valoriza o empenho de todas as equipes profissionais.
Dr. Zacarias Calil destaca o atendimento humanizado e a segurança como os maiores benefícios aos pacientes. Ele elogia a política de saúde pública goiana, que, em seu entendimento, deve servir de modelo ao resto do país.
Justiça.
Na opinião de Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, Jair Bolsonaro é vítima de perseguição política. Segundo o deputado, as acusações contra o ex-presidente são injustas e visam atacar o principal líder do conservadorismo no Brasil.
Sargento Gonçalves acredita que as acusações revelam uma tentativa de prender o político dentro de um processo fajuto. Na visão do parlamentar, os 100 dias de prisão domiciliar do ex-presidente configuram uma perseguição às lideranças da oposição.
Coronel Meira, do PL de Pernambuco, defende a aprovação de uma anistia geral ampla e irrestrita para condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. O deputado avalia que o perdão coletivo seria um gesto de justiça e equilíbrio para restaurar a paz e a confiança entre os brasileiros.
Coronel Meira critica a proposta em tramitação na Câmara, que, em vez de anistia geral, prevê dosimetria das penas. O parlamentar reivindica o mesmo tratamento dado pela Lei da Anistia de 1979, que perdoou presos políticos da ditadura e militares favoráveis ao regime militar.
Dr. Fernando Máximo, do União de Rondônia, homenageia o desembargador Roosevelt Queiroz Costa, que se aposenta após 43 anos de magistratura. O congressista celebra a posse de Inês Moreira da Costa, primeira mulher do Tribunal de Justiça do Estado.
Esporte.
Câmara aprova projeto que isenta do pagamento de imposto de renda prêmios de atletas olímpicos e paralímpicos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que isenta atletas olímpicos e paralímpicos do pagamento de imposto de renda sobre prêmios recebidos junto com a conquista das medalhas. A isenção vai valer também para prêmios recebidos em competições internacionais oficiais de modalidades olímpicas ou paralímpicas. Estarão isentas também as premiações pagas por confederações brasileiras desses esportes. A isenção vai valer por 5 anos, como exige a legislação relativa ao orçamento. O projeto foi assinado por 16 deputados de diversos partidos e foi analisado junto com outras 13 propostas sobre o mesmo assunto. Além disso, medida provisória editada pelo governo em 2024, que perdeu a validade sem ser votada, também previa isenção de imposto de renda sobre os prêmios pagos pelo Comitê Olímpico Brasileiro e pelo Comitê Paralímpico Brasileiro Atletas Medalhistas. De acordo com o relator, deputado Eunício Oliveira, do MDB do Ceará, as propostas respondem à demanda da sociedade por reconhecimento e valorização do desempenho dos atletas brasileiros, depois da repercussão da notícia de que os medalhistas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris tiveram que pagar imposto sobre as premiações. O projeto recebeu apoio de deputados de diversos partidos e foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário. Para o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, os medalhistas brasileiros precisam desse reconhecimento.
Que eles não representam a si. Eles estão lá num jogo paralímpico, olímpico, representando o Brasil. Nós estamos lá representados. Então esse empenho, essa dedicação, ela precisa ser premiada.
O deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso, disse que a isenção dos prêmios dos medalhistas olímpicos e paralímpicos não traz prejuízos aos cofres públicos.
Não fazia sentido o governo abocanhar esses centavos que não faz a menor diferença.
O projeto que isenta atletas olímpicos e paralímpicos do pagamento de imposto de renda sobre prêmios recebidos junto com a conquista das medalhas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Douglas Viegas, do União de São Paulo, defende a preservação dos recursos destinados ao esporte no projeto que trata da divisão da arrecadação das apostas esportivas entre segurança pública e esporte. Ele alega que o setor é um instrumento eficaz de prevenção à violência.
Douglas Viegas propõe manter o orçamento do esporte e, ao mesmo tempo, ampliar os repasses para a segurança pública. A emenda do parlamentar também inclui 1,5% do valor para a Agência Brasileira de Inteligência.
Segurança Pública.
Em meio às discussões sobre o projeto que cria o marco legal de combate ao crime organizado, parlamentares analisaram em plenário alguns dos principais aspectos da proposta.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, defende classificar facções criminosas como grupos terroristas. O deputado propõe ainda proibir visitas íntimas, gravar conversas com advogados e cortar benefícios às famílias de presos.
Otone de Paulo, do MDB do Rio de Janeiro, reconhece o esforço dos agentes de segurança nas mega-operações policiais, mas critica a ausência de uma estratégia para a retomada de territórios. Para ele, sem ações sociais voltadas aos moradores das periferias, o ciclo de violência não vai ter fim.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, critica o relatório apresentado ao projeto Antifacção, apontando o enfraquecimento da Polícia Federal como um dos problemas do texto. Para ele, condicionar a atuação da PF à autorização dos governadores compromete a autonomia da instituição.
Já Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, defende o relatório do projeto contra o crime organizado, que prevê penas de 20 a 40 anos de prisão em presídios de segurança máxima. O parlamentar argumenta que a proposta original do Executivo é insuficiente para combater as facções.
Alencar Santana, do PT paulista, defende a retomada do texto apresentado pelo Executivo para combater facções. Ele aponta que a proposta original é mais eficaz nas operações contra grupos criminosos, além da destinação imediata de recursos apreendidos ao Fundo Nacional de Segurança Pública.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, elogia as ações do governo de São Paulo na área de segurança e critica a atuação do governo federal no combate ao crime organizado. O deputado afirma que o Executivo paulista promove operações efetivas contra facções.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, critica a escolha do colega Guilherme Derrite como relator do projeto de combate ao crime organizado. Segundo ele, o texto apresentado enfraquece o enfrentamento às facções criminosas e abre espaço para a impunidade.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, defende o texto original do governo sobre o projeto de combate ao crime organizado. Ele argumenta que a proposta previa medidas mais firmes e mais investimento em inteligência policial, que ele considera a estratégia mais eficaz para proteger a população.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, pede que o Congresso fortaleça a Polícia Federal e critica propostas que retiram suas prerrogativas constitucionais. Ele defende ainda a suspensão imediata de bens de organizações criminosas como forma de enfraquecer economicamente o crime.
Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, alega que o relatório sobre o projeto que visa combater facções criminosas representa o início de um combate efetivo ao crime organizado. Ele rebate críticas de que a proposta retira atribuições da Polícia Federal.
Carlos Sampaio, do PSD de São Paulo, elogia o texto do projeto Antifacção, ressaltando que, com ele, a Câmara oferece uma resposta concreta para acabar com a impunidade e a reincidência, enfraquecer financeiramente as facções e atender aos anseios da sociedade pelo fim da violência.
Sargento Faur, do PSD do Paraná, considera sensata a retirada do termo organizações terroristas do projeto Antifacção. Para ele, a estratégia vai evitar contendas no Senado e no STF, sendo melhor aprovar o texto atual, que já endurece penas, e discutir classificações adicionais futuramente.
Júlio Lopes, do PP, classifica a operação policial ocorrida no Rio de Janeiro como marco na segurança pública do Estado. Para ele, a aprovação da população das áreas afetadas pela operação reforça a certeza de que o governo estadual age corretamente no combate às facções.
Marcos Polon defende que organizações criminosas sejam classificadas como terroristas porque, em sua visão, as facções atuam por motivações políticas e promovem a violência contra opositores. Ele cobra do Congresso uma postura firme contra o crime organizado.
Célio Studer, do PSD do Ceará, apoia a aprovação do marco legal de combate às facções e considera que as organizações criminosas agem como terroristas. O deputado afirma que o projeto representa um avanço para restringir a comunicação prisão e os direitos de presos ligados a crimes contra o Estado.
General Girão defende que facções sejam enquadradas como organizações terroristas. Ele pede um endurecimento das penas no projeto antifacção e o fortalecimento das forças de segurança e afirma que o país vive sob a ameaça de criminosos que impõem o terror e afrontam o Estado.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou agora há pouco em plenário que o projeto de combate às facções criminosas está passando por discussões entre o relator, lideranças partidárias, representantes do governo federal e de administrações estaduais.
O próximo passo na tramitação da proposta, segundo lembrou o presidente, é a apresentação do novo texto e sua inclusão no sistema de proposições da Câmara para tornar a proposta pública e, a partir daí, tomar uma decisão conjunta sobre o segmento da matéria.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.